Rádio Uninter, uma emissora do grupo Uninter, gigante como o Brasil.
Olá, boa tarde. Está começando agora o programa Sua Carreira, um programa para falar sobre profissões, tendências de mercado e muito mais. Eu sou Valéria Alves, estou aqui hoje com a minha colega Bárbara Carvalho e com o nosso primeiro convidado do programa, que é coordenador do curso de jornalismo aqui da instituição, professor Guilherme Carvalho. E a gente vai falar um pouquinho sobre o jornalismo regional. Então vamos lá. Então, para começar, Guilherme, você poderia explicar um pouquinho mais do que é o jornalismo regional?
Oi, Valéria. Oi, Bárbara.
Oi, boa tarde.
Boa tarde também para os ouvintes, né? É uma satisfação estar aqui estreando o programa com vocês, então, né? É, e o tema é um tema muito interessante, né? Porque nós estamos falando de um jornalismo, já respondendo a tua questão, de um jornalismo que tem algumas especificidades em relação a um jornalismo que propõe uma abrangência maior. Então, quando a gente fala de jornalismo regional, nós estamos falando de um jornalismo que se propõe a cobrir assuntos, temas, eventos, acontecimentos de uma determinada localização geográfica, certo? Então, numa determinada região, você tem acontecimentos dessa região, quer dizer, é a cobertura desses fatos que vai gerar um jornalismo, portanto, regional. O que não significa, por outro lado, que assuntos externos a esse perímetro, né, não possam também ser notícias para os jornais, veículos regionais, desde que essa abordagem tenha também um olhar, né, a partir da visão daquele público regional. Uhum. Então, essa é uma característica importante, né? Mas é um jornalismo que, portanto, vai tratar de assuntos que estão numa determinada área. Isso varia muito de país para país ou de tamanho de país. Por exemplo, para nós aqui, o jornalismo regional é um jornalismo que se aplica se compromete a cobrir determinado estado ou uma determinada área que envolve algumas cidades, às vezes uma região metropolitana, né? Isso para nós é jornalismo regional. Se você compara, por exemplo, com Portugal, né? Aí é uma outra característica já. Eles chamam de jornalismo regional o jornalismo que se aplica numa cidade. Uhum. Né? Uma cidade de 100 mil habitantes, 200 mil habitantes, aquilo para eles é jornalismo regional. Que para nós já tem uma outra conotação, mais uma conotação de jornalismo local. Então tem uma diferença aí.
Você acredita que isso do jornalismo regional, ele, de alguma maneira, ele acaba limitando o trabalho do jornalista?
Não, eu acho que não, eu acho que até pelo contrário, porque você tem acontecimentos que fazem parte do cotidiano de uma determinada região, de um determinado local. Podemos pensar aqui no jornalismo local também como uma subcategoria do jornalismo regional, né? E dentro de uma cidade, dentro de um bairro, e aí pensando já no jornalismo hiperlocal, aquele que se dá então num perímetro ainda menor, né? Dentro de uma cidade, você tem acontecimentos todos os dias, coisas de interesse da população, daquele grupo, daquele público específico, que também dizem respeito especificamente a interesses desses grupos, né? Desse público. Então, pelo contrário, eu acho que a gente expande possibilidades de cobertura que geralmente essa mídia mais abrangente não vai dar conta. Uhum. Né? Um jornal nacional, uma cabeça de rede de rádio, uma CBN, uma Band News, muitas vezes não vai conseguir dar conta de assuntos locais. É aí que entra o papel, portanto, do jornalismo regional.
Uhum. É isso que difere o jornalismo regional do tradicional? Seria essa uma questão?
Sim, acho que sim. Acho que esse é um aspecto, né? É a limitação dos temas que serão abordados, essa é uma característica importante. Mas uma das coisas que diferencia muito um jornalismo de abrangência nacional para um jornalismo de abrangência regional, local ou hiperlocal, é a ideia de proximidade, o estabelecimento de relações com as fontes de informação que o jornalista estabelece. Então, quem são as pessoas que são ouvidas? Quem são as fontes oficiais? Quem são as fontes testemunhais, as pessoas que são ouvidas na hora de se fazer uma reportagem, os temas que estão envolvidos nisso, né? Então, o buraco de rua, né, como a gente chama geralmente de uma forma pejorativa, o jornalismo chama, né? A matéria buraco de rua como uma matéria simplória, uma matéria que não interessa, só interessa para um grupo específico. Mas no âmbito do jornalismo regional ou do jornalismo local, o buraco de rua ganha uma importância grande. Então depende muito da maneira como você vai abordar o buraco de rua. Quem pode falar sobre o buraco de uma rua num bairro? Pô, o vereador que foi eleito no bairro, o presidente da associação de morador, o morador que mora em frente ao local onde o buraco existe, alguém que sofreu um acidente decorrente do buraco de rua. Quer dizer, veja que o assunto parece simples, mas quando você começa a esmiuçar e mergulhar nele, você tem uma série de possibilidades de trabalho no, jornalístico, e que geralmente não é abordado nessa mídia de abrangência nacional. Né? Então, hoje, falar de jornalismo regional no Brasil é quase como se você estivesse falando de um jornalismo nacional num país pequeno, por exemplo, comparando aqui com Portugal. Portugal tem dimensões menores que a do Paraná, por exemplo. Né? No entanto, tem muito mais veículos do que nós. Essa é uma outra questão. Mas é interessante nós percebermos como os assuntos que são, às vezes, parecem pequenos, são assuntos que vão ganhar relevância nacional para eles. Mas seria o equivalente aos assuntos que dizem respeito ao estado do Paraná, por exemplo. Né? No mesmo, claro, resguardadas devidas proporções aqui. Né? Mas a gente tem essas diferenças.
Aproveitando que você citou Portugal e falou sobre proximidade, a gente teve, dia 12 de setembro, uma aula inaugural com o professor Dr. João Figueira, que é da Universidade de Coimbra, em Portugal, e ele citou o seguinte: essa ideia de que estamos todos conectados nessa forma de comunicação de massa tem alguns problemas e limitações. Ele disse que é muito mais fácil saber o que está acontecendo em Nova York, por exemplo, do que acontece na porta de casa. Você concorda com isso?
Sim, e principalmente aqui pensando na realidade brasileira, né? Nós temos uma pesquisa que saiu, se eu não me engano, em 2012, encabeçada pelo Projor, em parceria com o Observatório da Imprensa, e que os pesquisadores fizeram um mapeamento dos veículos locais no Brasil. Quantos veículos falam, né, das cidades e tal, dos assuntos das cidades no Brasil? E a constatação é de que dos 5.500 e poucos municípios do país, 65% das cidades do Brasil não tem um veículo da cidade, um veículo que fale dos assuntos da cidade. O que nos permite dizer, então, que existe um verdadeiro deserto de notícias, né, no Brasil. Ou seja, muitos assuntos, muitas cidades que não têm um veículo próprio, que, portanto, não vão ter cobertura sobre as coisas da cidade. Isso é um dado bem significativo para nós, e mostra uma deficiência do nosso jornalismo, de certo modo, né? Teve uma certa vez até que eu fui num evento falando sobre esse mesmo assunto no Encontro Nacional de Professores de Jornalismo, e a gente, lá pelas tantas, a gente brincou que seria interessante o governo federal lançar um programa, né, parecido com o que aconteceu com os Mais Médicos. O programa dos Mais Médicos, o que era, basicamente?
Levar médico nas zonas onde não tinha.
Exatamente, nos locais onde não tinha. Então, a gente pensou em fazer um Mais Jornalistas, quem sabe, e mandar os profissionais para fazer veículos no interior do Brasil, porque a gente tem tantas cidades sem cobertura, né? E isso, portanto, é um potencial também que poderia ser muito bem explorado pelos próprios jornalistas ou pelas empresas, enfim. Mas qual que era a pergunta mesmo, Valéria? Eu fugi um pouquinho. Foi falando
tantas histórias. Vai rendendo assunto. Se você concorda com a fala do professor João Figueira.
Assim, a história do Hollywood, né? A gente sabe mais de assuntos internacionais do que assuntos locais. Eu acho que essa realidade nossa aqui, da ideia do deserto de notícias, é uma expressão um pouco dessa problemática. As pessoas conseguem hoje, com o celular, acessar assuntos de qualquer lugar do país, porque grandes empresas ou grandes agências internacionais cobrem fatos do cotidiano, mas fatos de relevância nacional ou mundial, muitas vezes, global, né? Enquanto que não se fala do local.
Sim.
Então, a gente sabe pouco, muitas vezes, do nosso bairro. Sim. A gente sabe pouco sobre a nossa cidade, né? E isso é uma realidade que tem se intensificado no Brasil, né? Porque os veículos locais, sobretudo os impressos, estão num processo de desaparecimento, muitos deles, né? Por causa das dificuldades financeiras, enfim, o custo é alto também para manutenção do impresso. Então, a tendência é esse problema, na verdade, acabar se ampliando. Por outro lado, eu vejo também um momento muito favorável a isso, porque nós temos hoje condições de fazer produções a baixíssimo custo.
Pela internet, né?
Usando a internet, usando os meios digitais, né? Uhum. Redes sociais, blogs, enfim. Hoje em dia você tem muitas ferramentas que facilitam a construção de websites, por exemplo. Então, isso é um fator que pode favorecer muito. Agora, nós precisamos pensar, talvez, Valéria, é a formação dos nossos profissionais, dos futuros profissionais. Sim. E começando a incutir na cabeça dessa turma que é importante também entender de empreendedorismo. Entender, sim, de administração, entender de, sabe, de organização de uma empresa, como é que se abre uma empresa, como é que se gerencia uma empresa. Tudo isso certamente vai instigar a possibilidade de fazer novos veículos nesses lugares onde não existem, né?
Uhum. E você poderia citar aqui um veículo de Curitiba que aborda jornalismo regional?
A gente já viveu períodos melhores, digamos, em Curitiba no que diz respeito a veículos de imprensa, né? Nós tivemos um tempo aí que aqui em Curitiba, por exemplo, nós tínhamos 10 impressos, né? Quase 10 impressos, enfim, bastante veículos circulando também. Eu vejo que hoje, com a decadência do impresso, né, ou a deficiência do impresso, melhor dizendo, porque, enfim, a gente ainda tem os impressos, mas a gente vê que são números, é um número muito reduzido. Quer dizer, jornais diários hoje, o que nós temos em Curitiba de jornais diários? Eu estava vendo até os índices do IVC de 2018, que é o índice que mede a quantidade de jornais publicados, de exemplares publicados por veículos, né, de impressos.
Uhum.
No Paraná hoje, vocês sabem qual é o jornal que mais imprime exemplares em Curitiba? Que circulam aqui em Curitiba?
Não. Jornal do Ônibus?
Aqui no Paraná, melhor dizendo?
Não.
Não.
Jornal de Londrina. Jornal de Londrina. Hoje é o jornal que mais tem exemplares impressos no Paraná. Seguido do Metro. Tá? Se eu não me engano, o Jornal de Londrina, acho que era 37 mil exemplares ou 27 mil exemplares, uma coisa assim. O Metro vem logo depois com 15, 16 mil exemplares, acho que era isso. O Metro é um jornal nacional, né? O Metro é um caso interessante de se pesquisar, porque ele é um jornal de abrangência nacional, mas ele tem as edições locais.
Uhum.
Então, e eles têm uma estrutura de funcionamento muito interessante, porque todas as redações estão interligadas. Então, tem lá o Metro de Belo Horizonte, por exemplo. Eu posso puxar conteúdos do Metro de Belo Horizonte que tenham relevância para o regional aqui no Paraná, aqui em Curitiba, e colocar também conteúdos daqui produzidos por jornalistas de lá, por exemplo. Né? Isso é uma coisa interessante. Mas o Metro, e daí nós temos a Tribuna, né? Que é, uhum, talvez aí o jornal impresso em circulação, impresso diário em circulação, mais antigo do estado hoje em funcionamento, né, que continua produzindo. E é a Gazeta do Povo, que tem um impresso semanal, né, que já não é bem não é mais naquele estilo do que nós entendemos como jornal, né, o jornal, aquele jornal diário, né, mas ele já tem uma característica mais aproximada de uma revista, talvez, do que a gente entende como revista e tal. Mas é um material muito bem feito também.
Uhum. E você acha assim que o rádio, aproveitando que a gente está na rádio, é um veículo eficiente para ajudar a popularizar o jornalismo regional?
Sim, a rádio é um dos grandes potenciais do Brasil, né? Porque o brasileiro, ele ouve muito rádio. Ele é um público extremamente simpático ao meio rádio, porque é um meio fácil de ouvir, de adquirir informação. Você pode estar lavando louça, dirigindo, fazendo alguma coisa e ouvindo o rádio, né? Então ele te permite, é o meio que mais permite isso, né? Você fazer mais de uma coisa ouvindo informação. E o rádio tem uma característica muito interessante também, que é muito típica também dos latino-americanos, que é o som da voz da pessoa, né? O som da voz nos aproxima. Ela tem o poder de aproximar as pessoas, né? De gerar certos laços, né? Uhum. E tanto que a gente, quando ouve um locutor na rádio, é comum você se identificar muito com a pessoa, muitas vezes, e ter essa pessoa no seu lado, no seu inconsciente, como um amigo, como se fosse um amigo, né? Quantas pessoas choraram quando o Boixá morreu, por exemplo?
Uhum,
né? Choraram, assim. Eu tenho colegas meus, não vou citar nomes aqui para não ferir os meus colegas, mas tenho colegas, né, professores que me relataram que choraram quando souberam da morte do Boixá, porque era quase como se fosse um companheiro. Você, sim, ouve o cara o dia inteiro, todos os dias e tal. Isso vai gerando um vínculo entre o ouvinte e o locutor, né? Então, essa coisa muito passional, que é típico do latino-americano, né, faz com que o rádio seja, de fato, um meio muito querido pelos brasileiros também. E ele tem essa característica, né? O rádio, ele é muito regional, ele... Tanto que você vê o reforço dos sotaques, muitas vezes, do rádio, no rádio, né? Então, não há muito aquela preocupação em esconder o sotaque, em tentar fazer um sotaque que não existe, né? Aquele globês, como se diz, que é uma mistura entre o sotaque carioca e o sotaque paulista, que fica uma coisa que não existe, na verdade. Então, o rádio, ele te permite gerar essas características locais, né? Falar de aspectos locais. E o dinamismo do rádio também. Ele é muito, é um meio simples de ser feito, de se produzir, muito barato, baixo custo e muito dinâmico. Nenhum meio, mesmo a internet, não supera o rádio. O rádio, ele consegue ser mais rápido. E só para citar um exemplo, nós tivemos aqui a Copa do Mundo há 2 anos atrás, né? Quando é que foi? Nem lembro, a última Copa do Mundo. Estamos em 2019.
Primeiro, começo, não.
Acho que foi 2016, será? 2016,
acho que foi, né?
É, ano que vem que tem Copa de... Nossa, tô perdida também. Enfim.
Aí, ó, obrigado. 2014 no Brasil. Foi 2014, então...
Ah, ano passado foi na Rússia, não foi? Ah, lembrei.
Ah, ano passado foi na Rússia. Tá, então foi do ano passado. E aqui na Uninter o pessoal fez um negócio que era assim, ah, vamos todos assistir o jogo juntos e vamos reservar aqui o auditório, todo mundo vem para o auditório, a gente projeta e todo mundo assiste. Não sei se vocês estavam aqui, mas eu fui assistir, né? Eu tava trabalhando aqui, fui assistir o jogo lá em cima. Quer dizer, aqui em cima, né? Nós estamos no quinto, o estande de rádio no quinto andar. Eu estava ali no auditório. E uma coisa que me chamou muita atenção, a projeção era feita pelo computador. O computador, obviamente, estava captando o sinal da internet para poder transmitir o jogo para nós. Era o jogo do Brasil. E eu ouvi o gol do Brasil 4 vezes. Quando o Brasil fazia gol, você tinha 4 gritos da torcida. Assim, você ouvia o pessoal de fora gritando. Não sei o que lá. Primeiro, nós ouvimos a primeira vez. A primeira vez... Quem gritou a primeira vez? Quem estava ouvindo o rádio? Quem gritou a segunda vez? Quem estava vendo televisão aberta? Quem gritou a terceira vez? Quem estava vendo televisão fechada, os canais por assinatura?
Uhum.
E quem gritou na quarta vez? Quem estava vendo pela internet? Foi o nosso caso, nós somos os últimos. Eu sabia, eu já sabia que ia sair o gol do Brasil antes da imagem mostrar, porque eu ouvi o grito das pessoas lá fora. Então, ainda que a gente fale que a internet é muito dinâmica, multimídia e não sei o que lá... A verdade é que ela não conseguiu superar, por exemplo, em termos de tempo, o rádio, né? Que é um conteúdo muito simples. Eu ligo para você hoje aqui, né? Ligo para Valéria, ligo para Bárbara, entro ao vivo com ela falando o assunto. Quanto tempo demoraria para escrever esse conteúdo, para gravar uma sonora, para gravar um off, gravar uma passagem, pensando em televisão, né? Ou publicar este conteúdo num texto para internet ou num texto para impresso. Então, só o rádio consegue ser tão dinâmico assim.
E agora falando da profissão, que trabalho que o jornalista pode encontrar nesse campo de jornalismo cultural, não?
O cultural...
É, cultura ainda, né?
Cultural, claro. Regional.
O jornalismo cultural pode ser uma das editorias do jornalismo regional.
Sim,
também, né?
É.
Eu acho que a gente precisa pensar mais com a cabeça de um jornalista que tem que estar disposto a empreender, sabe? A pensar coisas novas, a se lançar em certos desafios. E eu acho que o jornalismo regional, ele é um desafio, né? Porque existe toda uma demanda por informação nesses ambientes, porque, como a gente falou anteriormente, né? Existe um deserto de notícias no Brasil. Agora a gente precisa se lançar nesses ambientes, nesses locais, né? Então a gente sabe que em algumas cidades aqui não tem jornal. Algumas regiões do estado... ou do seu estado, de quem quer que esteja ouvindo aí, não tem jornalismo, né? Talvez na cidade do nosso ouvinte agora aqui não existe nenhum veículo de imprensa, não existe um site, não existe uma rádio, não existe um veículo de televisão ou impresso. Então, por que não começar a pensar em formar o seu canal ali, o seu veículo ali, estruturar, buscar patrocínio, buscar anunciantes, fazer assinaturas, né? Buscar assinantes, fazer às vezes lá o que a gente chama de vaquinha virtual, ou crowdfunding, ou financiamento coletivo, qualquer que seja o nome que a gente dê. Mas a própria população tem que bancar esse veículo, né? Então, se a população lá daquela cidade quer informação, ela tem que pagar por aquilo, né? Por quê? Para que a gente garanta um trabalho profissional. Então, uma das coisas importantes aí é, muitas vezes, fomentar esse tipo de debate na sua comunidade. E, dentro disso, começar a pensar um veículo que pode ser desenvolvido. Agora, demanda, no meu ponto de vista, Com certeza há. Nós falamos aqui do jornalismo cultural, né?
Sim,
quantos eventos culturais acontecem na cidade? Às vezes coisas simples, mas são fatos que podem chamar as pessoas e tal. Isso pode gerar patrocínio, pode gerar anunciantes, né?
Uhum.
O esporte local, a política local, os problemas do cotidiano, que a gente falou aqui do buraco de rua, personagens da cidade,
uhum,
né? Então, são várias possibilidades. A questão é a gente... apostar um pouco, sabe? Acho que a gente, o jornalista, ele precisa aprender a apostar. A gente, ao longo da nossa profissão, a verdade é essa, a gente se acostumou muito a trabalhar como assalariado. O jornalista que trabalha em redação, vai lá, né, bate seu cartão e não sei o quê, e ganha seu salário e tal. Tem o editor que manda nele, tem o chefe, uma hierarquia dentro da empresa e tal. Então a gente precisa começar a pensar diferente, né?
Uhum.
E talvez se inspirar um pouco nos nossos colegas publicitários, que são profissionais já mais, né, mais voltados para essa cabeça mais de mercado. Então talvez,
uhum,
se espelhar um pouco neles, sabe? Trazer alguns desses conhecimentos e começar a pensar de maneira diferente também no jornalismo, porque senão a gente não vai ter espaço de fato, né? Vai ficar restrito, uhum, às grandes redações que estão num processo de enxugamento.
Uhum. E é até legal falar sobre isso, o erro do jornalismo cultural, que não foi um erro, na verdade, mas é porque muitas vezes a gente fala de jornalismo regional e a primeira coisa que vem na nossa cabeça é mais essa questão de cidadania, de imprevistos, ou igual você falou do buraco na calçada, ou de acidentes. Então é legal saber que existem vários campos dentro do jornalismo regional onde a gente pode atuar, né?
Sim.
Na cultura,
sim,
no esporte.
Sim.
E em questão na... de curso, como que o curso de jornalismo pode trabalhar essa questão na sala de aula, por exemplo, para os futuros jornalistas?
Eu acho que a gente precisa pensar todas essas possibilidades, né? Pensar o impresso, pensar o rádio, pensar a TV, pensar a internet e os temas, né, que podem ser transformados em conteúdos jornalísticos, notícias, reportagens, enfim, não só para grandes veículos, mas é pensar para um pequeno veículo. Então, toda essa estrutura, no final das contas, ela serve da mesma maneira para se pensar o local. A questão é, como a gente, voltando aqui às questões iniciais, é como nós estabelecemos as especificidades do jornalismo local na prática profissional. Entre os aspectos fundamentais, e isso não é só para o jornalismo local ou regional, mas isso é geral para o jornalismo, para mim, a grande diferença entre um bom jornalismo é as relações com as fontes. Né?
Uhum.
Claro, tem uma série de outras coisas que eu poderia listar aqui, mas boas histórias, boas informações, elas vêm das fontes de informação. Então o jornalista precisa nutrir as suas fontes de informação. No jornalismo regional, local, conhecer o tiozinho lá que tem né, a lojinha dele, o outro morador, o líder da comunidade, que é muitas vezes preocupações que o jornalista de grandes veículos não vai ter, porque ele está preocupado com grandes temas.
Uhum,
né?
Sim.
Mas a gente pode buscar nessas informações que são relevantes para aquela comunidade, para aquele público,
uhum,
histórias, dados, informações que serão muito importantes, muito relevantes para aquele público específico. Né? Então, na formação dos estudantes, dos futuros jornalistas, isso precisa ser levado em consideração, né? O local, o regional, mas ao mesmo tempo essa multicompetência, digamos, dos jornalistas para poder atuar em diferentes áreas, em diferentes meios, trazendo todo esse conhecimento de produção jornalística para dentro, pensando tudo isso também para o jornalismo local, regional e hiperlocal.
Uhum. E como que o jornalismo regional, ou local, ele pode ajudar a reinventar o jornalismo em geral, então?
Olha, essa é uma pergunta muito boa, porque um dos grandes problemas que nós temos visto hoje em dia, e foi até uma questão que o professor Figueira, que veio dar palestra aqui, o professor lá da Universidade de Coimbra, quando ele veio para cá, e ele falou, é que o jornalismo hoje, num processo de redução de custos, de multitarefismo, né? O que eles chamam de multitasks, né? Ou multitarefa, enfim, ele acaba muitas vezes limitando as possibilidades do jornalista cobrir mais coisas, né? Ou fazer algo diferente, mais aprofundado às vezes, né? Porque ele precisa lá cumprir uma rotina cada vez mais exigente, né? Em termos quantitativos, no que diz respeito à produtividade. Então, muitas vezes esse jornalista não está saindo de dentro da redação. Ele fica lá, ele recebe conteúdo de assessorias, de agências, ele trabalha, liga para alguém e tal, mas ele, né, não levanta, como disse o professor, mas isso lá em Portugal tem outro sentido, né? Não levanta o rabo da cadeira, como ele diz, né? O jornalista precisa levantar o rabo da cadeira, ele diz assim, né, na palestra, né? Mas é um pouco disso. Então, o jornalismo local, usando aqui um termo do Cláudio Abramo, né, precisa colocar o pé no barro, né, ele precisa ir lá na comunidade, ele precisa conhecer aquela realidade, que é uma realidade que não tá publicada, não está presente, as pessoas não conhecem, ou muitas vezes aquela comunidade está tão acostumada com aquela realidade que não vê que aquilo é algo que sai do normal, né?
Uhum.
Então, e aí o papel do jornalista é esse, ir lá justamente para ser uma testemunha, para entender e muitas vezes trazer à tona questões que não estão sendo retratadas ou que não estão sendo publicadas.
É, então eu queria agradecer pelo seu tempo, por você vir aqui falar com a gente, agradecer a Bárbara pelo apoio, agradecer ao Evandro pelos trabalhos técnicos, e esse foi o programa Sua Carreira, um programa para falar sobre profissões, tendência de mercado e muito mais. Até a próxima!